debate da 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, recebendo aqui nos estúdios o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota, e o prefeito de Guaraci, Francisco de Solis. Nesta segunda, acontece o Congresso Pernambucano de Municípios no Centro de Convenções em Olinda, promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco, a MUP. A abertura oficial será às 10 da manhã no Auditório Tabocas e contará com a presença do governador Eduardo Campos e outras autoridades. O público já vai poder ter acesso a estandes a partir de 8h30. Além da feira de municípios e produtos, haverá apresentações culturais, tem apresentação, inclusive, do cantor Marcel Melo na pauta. São vários temas, né? Os gestores participarão de diversas palestras. E é sobre esse evento que nós vamos conversar, falando também sobre a realidade dos municípios, de eventuais questões mais pontuais de Afogados e Guaraci, com o presidente da MUP e prefeito de Afogados e o prefeito de Guaraci. Primeiro, Patriota, prazer tê-lo conosco. Como é que está a articulação? O evento, me parece, pelo nível de articulação, promete ser o maior evento promovido pela MUP sob o seu comando até agora e um dos maiores da história da associação, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meu querido prefeito Francisco de Solis, do nosso vizinho, amigo e irmão, município de Guaraci, vereador Marinho, demais pessoas aqui presentes, meu caro Rodrigo Lima, assessor de comunicação do governo municipal, demais funcionários da rádio, cumprimentar ali o cantor Eduardo Rodrigues, filho do Pajeú. Amigos e amigas, olha, Nil Júnior, o Congresso Pernambucano de Municípios não é o primeiro. Já houve um muito atrás, mas num outro formato bem menor, há muitos anos. E Pernambuco é dos poucos estados no Brasil que praticamente não fazia congresso. Minas Gerais, eu fui outro dia à abertura do Congresso de Minas, já ia no 30º. Todo ano eles fazem um grande congresso, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, os estados do centro-sul do país, principalmente. E eu vinha sendo cobrado pelos colegas prefeitos, e a MUP se dispôs, toda a sua direção, e nós vamos realizar esse Congresso Pernambucano de Municípios, como você disse, muito dinâmico, com muitos temas, num momento muito oportuno, onde o Pacto Federativo, né, que é a discussão das responsabilidades entre União, estados e municípios, precisa voltar à pauta, se repactuar, fazer um novo desenho para a gente distribuir responsabilidade e as condições de fazer, de efetivar essas responsabilidades. Então é isso, né? Ser gestor do município é uma responsabilidade muito grande e para isso é preciso ter condições de fazer. Então, hoje a maioria das atribuições estão nas costas dos municípios e a maioria dos recursos estão aonde está longe do povo, que é o poder central, a União. E o Estado fica mediano, que também não tem muito recurso, né, sobretudo no Nordeste brasileiro, um dos estados onde a economia não tem o mesmo dinamismo do Centro-Sul, a arrecadação não é a mesma. Mas há uma concentração tributária e isso passa por reformas profundas. Estamos no ano se aproximando de eleições, de Congresso Nacional de Presidente, então é um tema muito importante. Além de resíduo sólido, além da educação, que hoje está inviável se manter da forma como está a legislação brasileira, a saúde, que a gente sabe que os 15% que o município gasta não tem menor condição, porque cada dia fica mais caro e o município não suporta essa pressão, né, termina precarizando esse atendimento. A infraestrutura urbana, os municípios estão cada vez mais se urbanizando, a migração rural é muito grande, e quando a população se desloca, então há um custo muito alto de infraestrutura, de saneamento, de água, de energia, de pavimentação, de condições, de equipamentos públicos à disposição da sociedade que se urbaniza, o seu consumo de lixo, o problema do lixo é gravíssimo, né? Botaram lá na lei, deram um prazo, mas não deram as condições do município fazer. Você tem ideia, um projeto, para elaborar um projeto de aterro custa 1.150.000. E o projeto em si, para investir, mais de 3 milhões. Aí não abriram linha de crédito suficiente, o município não tem condições de tirar de onde, fazer o quê. Então, é uma situação que ou se faz uma reforma profunda no Brasil, né, e aí a Confederação Nacional e a AMUP, os prefeitos, nós estamos promovendo também a grande marcha, né, no mês de maio, onde vão estar os candidatos a presidente da República. Então, o senhor Aécio, o senhor Eduardo e dona Dilma vão estar presentes, né, para poder debater com a gente qual vai ser o futuro do Brasil que passa pelos municípios. Então, não há crescimento sem isso. E os municípios ficam sem tempo até de fazer atração de investimentos, de oferecer condições das empresas se instalar, de gerar emprego e oportunidade. Então, não é uma coisa simples. Então, são muitos assuntos. Nós vamos ter um concurso de boas práticas lá no Congresso. Nós temos 33 municípios que foram selecionados às práticas escritas, né? Vão ser premiadas essas práticas e o público presente é quem vai julgar. Vamos ter a presença do governador, espero que ele anuncie um novo FEM aí, porque foi o que salvou os municípios o ano passado, né, em termos de investimento. Tem muita coisa, a Caixa Econômica, o governo federal, o governo do estado, os senadores, está tudo anunciado, convidado, né, são 5, 6 oficinas, além do aspecto cultural, além da feira de produtos, os municípios vão botar estandes e vão levar também as suas potencialidades, e os prefeitos vão mostrar para a sociedade, Nil, que apesar da crise, apesar de tudo, tem muita iniciativa, muita inovação na gestão municipal. E isso não é divulgado, não é visto. Nós vamos mostrar que, apesar de tudo, tem muita gente, muitos prefeitos fazendo muita coisa interessante, fazendo muito com pouco. Essa é uma estratégia interessante. E lhe confesso que estou muito feliz, satisfeito. Porque, apesar de tudo, mesmo sendo ano de eleição, era para ter uma previsão de 500 inscrições, nós já estamos com mais de 1.000 inscrições. Não tem mais nenhum estande para vender. Está, né, o povo procurando estande e não tem mais. Então o centro de convenções vai lotar os 3 dias. Já está confirmado tudo isso. Pedi a Deus que dê tudo certo. Que, apesar das divisões eleitorais, mas nessa hora nós prefeitos, os pernambucanos, nós todos temos que estar unidos, né, para defender os interesses da população, que é fortalecer os municípios.
Aqui conosco também o prefeito de Solos. Sua expectativa, o que é que o prefeito patriota está falando na sinalização desse anúncio de um segundo FEM pelo governador? Né? Ele tá dizendo aqui que está esperando. Nos bastidores já tem gente dizendo que está praticamente certo, que vai haver o anúncio. Essa seria a grande expectativa dos prefeitos. Que outras expectativas o senhor alimenta para esse evento, de Solis? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meu companheiro patriota. Bom dia, demais componentes aqui da PAGEU. Meu amigo Marinho, secretário de Agricultura. Comunicador Roberto Murilo, que está aqui pela emissora também. Nossos queridos ouvintes lá de Iguaraci. E, em primeiro lugar, Nil Júnior, eu quero registrar a importância desse evento e parabenizar colega patriota, pelo esse dinamismo que ele implementou na AMUP de hoje, e eu tenho dito a ele particularmente, e digo aqui publicamente que patriota deu outra dimensão à AMUP. A AMUP estava meio morta de uns tempos para cá. Eu já participei da diretoria da AMUP, e numa época em que a gente debatia muito, e patriota resgatou esse tempo de debate, e portanto, fazer justiça a ele aqui pela sua atuação. Sabemos que até sacrificando um pouco a sua gestão aqui em Afogado em Gazeiro, mas que em prol do conjunto do município, da região de Pernambuco, tem sido muito profícuo a sua atuação no AMUP. Feito esse registro, o evento em si, o desenvolvimento do município sustenta o desenvolvimento do Brasil, deve ser um marco na administração do patriota e um marco como instrumentalização das políticas públicas através da AMUP. Nós temos uma expectativa muito boa desse evento, pelas discussões que serão travadas lá, e também porque temos a necessidade urgente e premente de discutir essa questão do Pacto Federativo. Os municípios estão quebrando, literalmente. Eu estava dizendo aqui em off que nós, o ano passado, começamos a quebrar em agosto, e esse ano, pelas perspectivas aqui de fevereiro para março, poderemos até quebrar antes de agosto. Um ano eleitoral, um ano complicado, um ano que a economia dá sinais de cansaço a nível federal, apesar da imprensa não estar dando a dimensão que deveria dar, mas nós temos problema muito sério na economia do país, problema de caixa até, empresas como a Petrobras cambaleando, E, portanto, tudo isso é preocupação para os gestores que veem o reflexo dessa crise na economia atingir os municípios, principalmente aqueles que dependem exclusivamente dos repasses federais. É um evento que vai, inclusive, premiar práticas inovadoras das gestões, mostrar, como o Patriota frisou, que os municípios, apesar das crises, são criativos. Tem muito município bem administrado. E eu quero parabenizar esses colegas que, apesar de tudo, mostram a sua força e mostram a Pernambuco e o país, que essa imagem que às vezes se trata dos gestores municipais não é nada disso. O prefeito municipal é, antes de tudo, e na maioria dos casos, um cidadão sacrificado, preocupado e pressionado por essas políticas extravagantes que colocam o gestor no pé de parede, que ele nem pode atingir os seus ideais de servir à população e nem pode atender às demandas superiores que exigem dele uma gestão milagrosa, com pouco recurso. Então, vamos para esse evento com a certeza de que a MUP está fazendo o seu papel e que os prefeitos também estão tentando fazer o deles. E vamos esperar que esse ano eleitoral sirva para abrir os olhos dos brasileiros de que nós temos o país que nós construímos. Não adianta a gente ficar o tempo todo reclamando de governantes, reclamando de deputados e senadores, se na hora da eleição nós vamos votar a troco de qualquer coisa. Nós temos que criar juízo e saber escolher nossos representantes. Nós, às vezes, fazemos uma reunião lá na MUP. Os deputados marcam presença lá como quem estão assinando um ponto e correndo. Não discutem com os prefeitos os reais problemas do município. E nós temos o poder de acabar com isso através da nossa liderança em cada município, para que os nossos representantes sejam, de fato, representantes do povo e não defensores dos interesses próprios e dos interesses de grupos que muitas vezes passam longe dos interesses da população.
Muito bem. O telefone está liberado, se você quiser fazer perguntas, 3838-1213, liberado a partir de agora para a sua participação por telefone. Prefeito, na imprensa está se falando... E é normal que se fale isso por conta do próprio ambiente pré-eleitoral, lançamento recente de candidaturas, a candidatura governista foi lançada, tem aí a candidatura de oposição já colocada há algum tempo, e me parece normal que se especule o ambiente de um evento como esse pelo viés eleitoral. E já a oposição, setores da oposição já questionam que seria um evento para fazer menção à gestão Eduardo Campos, que o senhor... como um nome ligado ao governador, estaria com essa missão de agregar os municípios também em torno de um projeto político. Como tentar desviar? Porque a imprensa vai estar toda em cima, a gente até conversava sobre isso, o senhor já me dizia que tem entrevista na TV, entrevista para a rádio, e a tentativa, inclusive da imprensa, de abordar esse viés vai ser muito grande, o senhor vai ser bombardeado de questões como essas aí. Como separar o joio do trigo e afirmar e conseguir segurar até a final o viés administrativo do pacto federativo que está sendo tão levantado, sem entrar no debate meramente eleitoral.
Olha, Nil Júnior, a gente sabe que no ano de eleição, ou de eleições, sempre tem especulação mais do que no outro período, né? Então, num período desse, tudo que você vai fazer agora mesmo, agora, nesse momento, essa eleição... ainda está distante, ainda está se definindo pré-candidatos, mas já tem gente militante se comportando como se estivesse em campanha, né? As oposições no município já começam a se movimentar para denunciar os prefeitos, procurando uma coisa errada, uma coisa ruim, para ver se acham um defeito, para gerar notícia, é normal. Então, ano de eleição, imagina um congresso desse tamanho, né? Então, é natural, mas nós temos maturidade... responsabilidade de conduzir a MUP. A MUP não é de um partido, né? A MUP é do conjunto do interesse dos municípios, não é nem do interesse dos prefeitos. A MUP não é uma associação do prefeito, não. A MUP é uma associação dos municípios e em centro dos municípios é para defender o interesse da população, né? Educação, saúde, se você olhar, todos os temas estão sendo abordados, os principais temas hoje que afetam a população estão na pauta da MUP. Lá não tem, não vai discutir salário de prefeito, não vai discutir diária, não vai discutir coisa miúda, né? Não vai discutir fofoca política, não, nós vamos discutir o interesse do povo, por que é que o Fundeb não está dando para pagar a folha de pagamento dos professores, né? Por que é que o dinheiro da merenda é tão pouco, né? Vamos discutir por que é que a gente não teve condições ainda de botar um aterro sanitário para atender, na maioria dos municípios estão sacrificadas, né? Então tem muitos problemas sérios. E nós vamos chegar na eleição e não vamos discutir os problemas não, porque tem eleição? Não pode. Agora, cabe a gente ter responsabilidade, né, de fazer, de dar oportunidade a todos. Cada um dentro das suas atribuições, dos seus limites.
Vai ter petista e pedetista lá.
Vai ter petista, por exemplo. Tem uma oficina de consórcio, quem vai coordenar é o prefeito Luciano Duque, do PT de Serra Talhada. Né? Tem outra oficina de integração de políticas, que é o prefeito do PT de Surubim, Túlio. Tem outra oficina, quem vai coordenar é o prefeito Fred Gadelha, do PTB de Goiânia. Né? Tem outro grupo de trabalho lá, quem vai coordenar a mesa é o prefeito de Garanhuns, Isaías Regis, do PTB. Tem outra que é o prefeito Branquinho, nosso querido civil e notável, que é ex-conselheiro do Tribunal de Contas, prefeito de Bezerros, do PSB. Né? Tem outra que é o prefeito do Paretama, do PSD, Deva Pessoa, nosso colega aqui. Está entendendo? Então, a gente, nós distribuímos as responsabilidades na MU para todo mundo. Né? Quando a gente discute com o governo do Estado, o governo federal, um benefício, não é para o prefeito A ou B. Se o governador, ele ficou de analisar, de estudar, se o governador for anunciar um FEM, a MU jamais vai defender que ele apoie somente os prefeitos que vão votar nele para presidente ou no candidato dele para governador. A MU vai lutar. E nós temos colocado isso com unhas e dentes para todos os municípios, independentemente de quem vai votar, tem acesso aos mesmos recursos que os aliados vão ter. Isso é política pública, é política de grandeza. Né? Nós estamos no outro patamar de desenvolver o Brasil, Pernambuco, e Eduardo está nesse patamar, não é por acaso que ele é candidato a presidente da República. Então, esse é o debate. Então, quem quiser apiquinar, miudar, o senador Armando Monteiro... O governador vai para a abertura de manhã, o senador Armando só foi possível fechar a agenda à tarde, mas ele vai à tarde falar para o mesmo plenário que Eduardo vai falar pela manhã na abertura. Humberto foi convidado, está com um problema de agenda, inclusive como um dos palestrantes, mas o Ministério da Saúde do Governo Federal tem vários técnicos do Governo Federal, vários diretores. A Caixa Econômica Federal é uma das patrocinadoras desse evento, que é uma parceira no dia a dia com os municípios. Ora a gente se acerta, ora a gente briga, mas faz parte do debate, né? Porque é normal, é natural, mas a Caixa é uma parceira, né? Está ajudando, o Banco do Brasil é do Governo Federal, está ajudando, o Ministério do Meio Ambiente vai estar presente, o Ministério das Cidades, o Ministério, vários ministérios, né? O Ministério da Saúde, doutor Mozart Salles, que é quem coordena mais médicos no Ministério da Saúde, vai estar na mesa da saúde, do debate, os secretários estaduais, palestrantes de partidos diferentes, Raul Jugma, por exemplo, do PPS, é um dos palestrantes. Então, não tem uma preferência partidária, né? Existe uma representatividade das forças vivas políticas de Pernambuco, na área política e na área técnica, do governo federal, do governo do estado, dos que não estão nenhum governo, e dos próprios prefeitos, né, que é deles o evento, que vão conduzir. Eu não posso conduzir um negócio desse tamanho sozinho. Eu apenas sou um dos coordenadores do processo. Aí, claro, você sabe, no ano pré-eleitoral, a mídia vem, os repórteres, os seus colegas como você, né, questionam, procuram onde é que tem o pavê, se dá uma notícia ali, se sai uma briga, uma coisa, uma discussão. Mas é normal, a convivência ela é muito pacífica, é uma coisa... E pontos de vista diferentes, é um processo democrático. De projetos diferentes, é natural. Mas a gente tem que ter essa grandeza dessa convivência harmônica. Inclusive, vamos apresentar todas as manifestações culturais, o Chachado de Serra Talhada, o lá de Nazaré da Mata. Então, Maracatu, vai expressões culturais, independentemente do vínculo de quem esteja dirigindo o município no momento. Porque o interesse maior é da população. A gente não pode apequinar o debate.
Prefeito de Soares, a expectativa... É mesmo desse anúncio de um novo... Eu queria puxar de novo a questão do FEM, porque me parece que para os municípios foi uma verba suplementar que foi a salvação para muitos, de fato, porque as prefeituras já alegam caixa apertado com o comprometimento da folha e de outras obrigações, e o FEM ajudou muito. No caso de Guaraci, para que serviu o primeiro e se o senhor já tem em meta, caso anunciado um segundo FEM, para onde deve ir esse recurso?
Olha, Júnior, o FEM, até pela sua democratização e extensão, foi uma alavancagem importantíssima para Pernambuco, atingiu a todos os municípios, acho que apenas dois municípios ficaram de fora e depois fizeram através de convênio direto.
Teve problema na Câmara.
Na Câmara, e às vezes isso não é política, é politicagem, né, que proíbe até o município de receber verba, né? Mas, enfim, o FEM teve essa virtude de ser uma verba desburocratizada, né? Hoje em dia a gente sabe que a maioria dos municípios tem problema com o CALC, que é aquele cadastro de acesso aos créditos federais, e o cadastro estadual também. Quase todos os municípios estão pendurados nesses cadastros. E o FEM foi uma verba desburocratizada que atingiu o seu objetivo rapidamente. No caso de Guaraci, nós investimos em pavimentação, investimos na saúde, estamos fazendo uma grande reforma na unidade mista. Criamos um departamento de vigilância sanitária e epidemiológica que nós não tínhamos. Enfim, foi uma oportunidade que nós tivemos de investir no momento em que as finanças do município estavam extremamente fragilizadas. Tínhamos problema de débitos e de folha de pagamento que tínhamos que saldar. E o FEM foi aquela oportunidade que nós tivemos de, apesar de tudo isso, poder investir um pouco num ano de dificuldade. Então, esse segundo FEM, nós temos alguns projetos elaborados, inclusive na área de abastecimento d'água, e a nossa expectativa é que nós possamos dar andamento a esses projetos, se esse FEM realmente sair. Patriota não quer, fica escondendo o jogo, mas a gente espera que até o final do programa ele...
Eu acho que ele vai deixar a martelada.
Mas acho que ele vai deixar para o governador anunciar, viu? Mas a expectativa, como ele é uma pessoa muito ligada ao núcleo duro lá do governo, acho que ele já tem a carta aí e não quer mostrar. Mas vamos torcer para que o município tenha mais essa chance de investir um pouco, porque a folha de pagamento hoje, como o Patriota frisou na sua primeira fala, estrangula completamente a nossa capacidade de investir, né, Patriota? Nós temos, por obrigação de investir 25% na saúde, estamos investindo 30%. Temos, aliás, na educação. E na saúde, que nós deveríamos aplicar 15%, estamos aplicando 22%. Essa é a regra quase estadual. E a União, que devia aplicar 10%, não aplica quase nada, e nós ficamos carregando esse bonde nas costas sem poder. E, portanto, esse FEM, se vier o segundo FEM, o primeiro já foi bem-vindo, e o segundo será super bem-vindo, porque nós vamos dar andamento a esse sonho de investir, que é o de todo gestor.
Muito bem, eu já tenho perguntas aqui. Como era de se esperar, a maioria das perguntas não tem relação nenhuma com o Congresso. São coisas pontuais ligadas a Iguaraci e a Afogados da Engazeira. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e tem perguntas aqui. Até Padre Orlando está fazendo uma pergunta sobre calçamento. Também tem uma questão aqui ligada a uma área do sítio Macambira de Guaraci, outras observações feitas aqui. A gente vai para o intervalo e responde a sua dúvida. Eu quero saber também, aproveitar e perguntar a Patriota se tem previsão mesmo de vinda do governador Eduardo Afogado. Já sei que o secretário de saúde está vindo, né? O Antônio Figueira, hoje, inclusive, é Afogado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Voltamos aqui com o nosso debate. Eu queria saber do prefeito Patriota se o governador vem, porque houve uma sinalização inicial de que poderia ser essa semana. A gente sabe que a agenda dele não está fácil nessa reta final, antes da desincompatibilização, porque tem a agenda administrativa e também a política. Mas Eduardo, vem ou não Afogados, Patriota?
Olha, Nilson, eu vou anunciar em primeira mão a presença do governador no dia 21. Sexta-feira, faltando apenas definir o horário, se de manhã ou à tarde. Uhum. Provavelmente deve passar em São José e Serra Talhada. A agenda do Pajeú, o gabinete está fechando, mas Afogados está confirmado dia 21.
Em Afogados ele faz visita ou inaugura obras?
Tanto visita como inaugura, porque tem muita obra. Então não dá nem para inaugurar tudo, ele teria que passar o dia inteiro aqui para inaugurar o que a prefeitura fez junto com ele, para o povo de Afogados. E a gente tem que agradecer muito o governador, né? Graças a Deus. Hoje eu estou recebendo, estamos recebendo o secretário de Saúde, doutor Antônio Carlos Figueira. Vamos fazer uma reunião com os prefeitos do Pajeú logo mais às 14 horas. Né? O colega de Soares e mais 11 prefeitos, mais 10, eu, ele, mais 10, para discutir o compartilhamento dos custos da gestão da UPA especialidades, que deve ser inaugurada dia 21, com a presença do governador Eduardo. Vamos, se Deus quiser, estamos lutando para fazer a entrega das casas do residencial Laura Ramos, estamos lutando para fazer o funcionamento, a gestão empreendedora do centro de produção de imóveis, né, o chamado Polo Moveleiro, que a estrutura ficou pronta, né, uma parceria do governo do estado também, ainda quando Fernando Bezerra era secretário de desenvolvimento econômico, né, e foi feito no final do governo Totonho, ele concluiu a obra física, né? Nós tivemos que discutir o modelo de gestão com a Associação de Moveleiros, vamos assinar o termo de cessão de uso para a associação e, consequentemente, já estão os boxes quase todos ocupados e dia 21 vai estar concluída essa etapa para o funcionamento. Algumas empresas já estão funcionando lá. A usina de asfalto, vamos fazer uma visita, mostrar ao governador, nós já estamos fazendo os primeiros traços em fase experimental, o asfalto testando em alguns buracos, e ver como se comporta, né? Vamos também, tem a área integrada de segurança, que provavelmente não vai dar tempo de fazer a inauguração, mas estamos vendo se dá tempo de fazer a visita. E por fim a UPA, né? Os calçamentos não vai dar tempo, tem muita coisa. Né, a escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos, do ensino integral, que foi feita a quadra, a coberta, foi feita a expansão. Então, estão muitos investimentos. O Corpo Bombeiro ele já fez a entrega. Tem muita coisa que a gente também tem um terreno de 17 hectares que o governo do estado mandou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que pega toda aquela área do centro social urbano, do centro esportivo e mais aquele terreno. Né, que hoje é uma dificuldade grande fazer construção, porque o terreno está muito caro, e a gente precisa também, pretende no futuro, abrir uma avenida para dar acesso, melhorar a acessibilidade da UPA, já que a rua é muito estreita lá. Isso. Na frente. Então, tem muita coisa para acontecer e muitos projetos sendo articulados que não é o momento de anunciar, eu só gosto de anunciar quando a coisa está pronta para começar, como a escola lá da Carapuça, né, uma escola aí de R$1 milhão, nós vamos começar brevemente, e vamos licitar agora a quadra coberta do sítio São João, para que a zona rural possa ter também a juventude ter acesso a um equipamento público de qualidade de R$500 mil. Vamos também licitar o posto de saúde do São Brás, uma unidade de grande estrutura, concluindo de R$400 mil, né, a comunidade merece. Vamos fazer a conclusão dos postos de saúde, né? São 9 postos de saúde. Estamos concluindo a reforma, pintura, retoque, adequação de rampa, né? E também estamos adequando os 11 pontos de atendimento da zona rural. São 19 pontos na saúde, que foram 5 equipes a mais que nós contratamos para todo mundo. Então, vamos fazer a iluminação pública, dar uma melhoria na iluminação, que é uma reclamação grande. Isso. Já começamos a trocar lâmpadas do Borges. Você passar na Avenida Central, já começamos essa operação. E vamos botar lâmpadas com mais potência, como diz o Matuto, para clarear mais e iluminar a nossa gente. São mais de 200 postos que estão sem lâmpadas e a gente precisa retomar. Agora não dá para fazer tudo de uma vez, né? Essa buraqueira da cidade que a gente está com um plano operacional bastante arrojado, né, para encarar, né, porque todo mundo reclama do saneamento, reclama da dificuldade, mas na hora que chega para quebrar a calçada ninguém gosta. Ninguém quer ficar com o carro lá de fora. Então, mas faz parte, isso passa. Né? Isso passa e a vida continua, e outras gerações virão por a frente e vai ter saneamento na porta para evitar um transtorno de saúde, né? Sobretudo, né? Não adoecer, né? Adoecer menos, vamos assim dizer. Né? E o meio ambiente também agradece, porque é dele que a gente precisa para viver saudável. Então, é muita coisa, sabe, Nil? Fora mais de 1 milhão de litros de água por hora que nós ofertamos a mais na zona rural. São quase 100 poços perfurados e recuperados. Nós estamos fechando agora, no mês de abril, 100 poços. Então, naquela luta grande para universalizar acesso à água na zona rural, água encanada, água tratada, água para o povo. Então isso tem sido a nossa... Mesmo chovendo, nós estamos furando poço ainda. Tá certo? Porque nós não vamos parar. A gente já sabe que outras secas puderão vir, porque nós estamos semeados, então não vamos parar até para a gente não tirar água lá de Rosário toda para o lado de cá. Né? Não, olha só. A gente precisa preservar que a de Rosário também é nossa, a do Pajeú, como Brotas, também é nossa. Então a gente tem que se ajudar, né, para não estar dependendo de pipa no futuro. É o nosso sonho, é a gente não depender de pipa na zona rural e todo mundo ter sua pena d'água. Não é fácil, mas é um desafio e eu gosto de correr difícil. Eu me sinto atraído, né, para lutar, para subir a ladeira e dar conta com gosto, com prazer daquilo que a população precisa. Não dá para fazer tudo, mas a gente vai tocando.
De Solis, o senhor, que o Patriota acabou de falar, a vinda do governador Eduardo Campos, esqueça um pouquinho que o presidente da MUP, prefeito e advogado, está aqui do nosso lado. Como é que o senhor analisa a gestão Eduardo? Para Iguaraci, o senhor achou bom ou tem queixa do governador?
Olha, eu não sei se é do governador propriamente ou se é da sua equipe. Mas eu não tenho muita coisa a comemorar do governador, do governo de Eduardo Campos em Iguaraci. É claro que algumas forças que só olham para o umbigo têm atrapalhado essa ligação entre o governo municipal e o governo de Eduardo Campos. Isso é uma realidade e a gente sabe que Iguaraci, a não ser o FREM, tem muito pouca coisa do governo do estado. Se tem, eu não sei. Porque, na realidade, algumas coisas chegam pela janela e não tem placa de quem colocou. E eu tenho me debatido contra isso, mas isso é uma prática antiga da política brasileira. E isso também passa pela essa questão da federação, que não é respeitada e muitas vezes não se considera o ente federativo como um ser autônomo, mas como um ser subordinado. Eu sei que Eduardo Campos é um governador moderno que talvez não tenha na sua maneira de governar essa prática, mas alguns dos seus auxiliares têm colocado Iguaraci numa certa geladeira de investimento. Isso não adianta o prefeito esconder, porque isso é notável, é visível. A gente tem tido dificuldade, sim. E além disso, nós temos também uma herança complicada de prestação de conta de convênios anteriores. Estamos com pendências com o governo do estado que até hoje não conseguimos sanar, e com o governo federal também. Isso tudo tem atrapalhado esse relacionamento de convênios do município com o estado. Eu espero que um dia a gente possa ter gestões mais profissionalizadas e a gente esqueça essas picuinhas locais, para que a gente trate de eleição na época da eleição e trate de gestão na hora de tratar de gestão. Mas eu diria que, com todo sacrifício, nós também temos realizado alguma coisa em Iguaraci, não no nível de Afogado em Gazeira, porque nós temos um nível de renda também muito menor, e um território muito maior. A situação é bem diferente em Iguaraci, mas também não temos só reclamação para fazer. Temos algumas vitórias para comemorar e a gente espera que até o final da nossa gestão a gente possa dar conta do recado para o qual nós fomos eleitos. E essas circunstâncias políticas nós temos que estar preparados para elas, viu? A política é esse jogo de uns estão em cima e outros estão no meio, outros estão embaixo. E a gente tem que conviver com esse redemoinho, não é, Patriota?
É verdade.
Um dia a gente está num patamar, outro dia nós estamos em outro. Temos que estar remando sempre o nosso barco da forma que a ventania deixar.
Muito bem. Vamos aqui
Eu queria só fazer um ganchozinho aí a respeito dessa questão dos loteamentos, que eu acho que interessa a todo prefeito do Pajeú. Eu queria recomendar a todas as pessoas que comprarem um lote que procurem a prefeitura para saber a situação desse loteamento. Porque não é só Afogado em Gazeira que tem esse problema, todos nós, prefeitos, temos esse problema. E depois que você compra e paga, você comprou um problema. Muitas vezes você, em vez de comprar um sonho, comprou um problema.
Então, Anderson, só um minuto. O ideal é que, antes de comprar, se informe se o loteamento está regularizado. Se aqui tem escritura, recibo não resolve nada. É o cara que é um grande problema para ele e para a família. Né? Grande problema. E aí é o que mais tem muito loteamento irregular, nós temos sofrido, não sei se você já é vítima
também,
disso.
Também, essa realidade já chegou em Guaraci e está chegando em muitos municípios pequenos, e é preciso que você, antes de tirar o seu dinheirinho suado, procure a prefeitura para saber se o imóvel que você está comprando é de fato aquele imóvel que vai realizar os seus sonhos ou se vai ser o seu pesadelo para o resto da vida.
Muito bem, vamos aqui a algumas questões. Quem ligou, já tinha ligado antes, Patriota, para fazer uma pergunta e ficou aguardando início do debate, foi o nosso Padre Orlando, querendo saber quando vai começar o calçamento do entorno da Igreja de São Francisco, Casa Paroquial e Escola Geral de Cipriano. Ele disse que dá uma sensação hoje lá de abandono na área e pergunta se tem uma data específica, um período específico para sair esse calçamento.
Meu querido Padre Orlando, bom dia. Veja bem, eu fiz um compromisso com a comunidade do São Francisco, e especialmente com o nosso grande líder religioso, nosso querido Padre Orlando, de fazer esse trecho aí, esse acesso à escola, à quadra, o entorno ali da igreja. O projeto está em análise na Caixa, hoje eu despachei com o nosso engenheiro que nos dá assessoria, e agora, Dessoras, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica estão dizendo que só aprova projeto de calçamento, mesmo que a gente tenha o dinheiro tudo amarrado, o município esteja todo em dias, como está o nosso e o seu, com certeza. Sabe o que acontece? Tem que a gente ser responsável agora pelas calçadas. Nós vamos ter que fazer as calçadas, quebrar a calçada do povo, botar no projeto isso, que antes era responsabilidade do morador. Agora, tá, a pendência que está lá na Caixa, que eu fui informado hoje de manhã, é exatamente a questão das calçadas. Então agora no Congresso eu vou chamar o superintendente da Caixa para a gente fazer uma reunião paralela, urgente, né, porque os projetos do município estão tudo travados lá, que quer que a gente resolva. Você sabe que as calçadas são irregulares, estão a maioria erradas, né, aqui em Afogados, uma das calçadas mais bonitas e mais bem feitas é da Avenida Rio Branco. Aí Ruas Novas, em vez das pessoas, né, as calçadas tinham que ser lombadas, tinham que ser num plano só, niveladas. Aí não, é cheio de batente e isso dificulta a acessibilidade. E agora, para aprovar o calçamento, quer que a prefeitura quebre as calçadas do povo todinho para fazer, se não bastasse o saneamento aqui, né? Então isso é uma exigência absurda para a gente estar parado quanto disso, Padre Orlando. Mas meu compromisso, meu querido vigário, está mantido. Com a ajuda de Deus, até dezembro desse ano, nós vamos realizar. Ou com recursos de convênio, ou com recurso próprio, mas Deus vai nos ajudar, meu querido padre, e o senhor vai abençoar e vai para a inauguração aí para nós agradecer.
A Maria Helena Magalhães pergunta também de São Francisco se o posto de saúde do São Francisco vai ser inaugurado junto com a UPAE. Se tem previsão para também ser inaugurado na mesma data ou se vai ser numa data posterior?
Bom dia, querida Maria Helena. Não vai dar tempo junto com a UPA, porque o tempo do governador é apertado. Como eu disse, se tivesse tempo de ficar aqui uns 2 dias, talvez desse tempo a gente fazer visita a tudo que precisa. Mas logo em seguida, até o final do mês de abril, nós vamos inaugurar sim a unidade. Vai ficar muito bonita e eu quero a senhora nessa festa aí do posto de São Francisco.
Bom, tem uma pergunta aqui para Dessoles da Silvana, querendo saber quando será feito o roço lá na área do sítio Macambira. O poço? Ah, porque a letra do Matheus às vezes me trai um pouquinho. É o poço, prefeito, não é o roço, não. Quando é que tem previsão para essa? Sítio Macambira, ouvinte Silvana Jerônimo.
Bom dia, minha querida Silvana. O poço aí do sítio Macambira será uma realização conveniada com a Codevasf. Está feito todo o levantamento, foi feito a prospecção do local. E ainda recentemente, os engenheiros da Codevasf estiveram comigo em Guaraci e me garantiram que o poço da Macambira seria a primeira obra que eles realizariam nesse início de ano. Portanto, Silvana, fique tranquila que o poço da Macambira vai sair. Se não sair pela Codevasf, a gente vai fazer com recursos próprios, mas nós vamos deixar vocês na mão. Confiem que o poço vai sair.
Leandro Bezerra pergunta ao prefeito Patriota: é verdade em relação às inaugurações que Eduardo vai inaugurar mesmo as obras que estão em andamento? Me parece que tem visita. Ele quer saber se mesmo as obras que não terminaram vão ser inauguradas por Eduardo.
Não. Eduardo está no pleno exercício do mandato, com a previsão de se afastar no dia 4 de abril. Ele vai inaugurar o que vai funcionar e o que não está pronto para funcionar, se tiver tempo, ele visita. né? É natural que o gestor, eu mesmo, toda semana tiro 2 dias, no mínimo, para fazer visita, supervisionar as obras como prefeito. Então, cabe ao governador também supervisionar, né, visitar, olhar o andamento, o estágio que está a obra, se está faltando recurso, se está tendo alguma dificuldade, se o que está lá no planejamento, como cronograma de conclusão, se é possível atender. Então, é normal, isso é uma rotina para qualquer gestor, prefeito, Eduardo ou qualquer outro. Ele tem aí mais de 70 municípios, né, com obras de grande porte, e não dá. Todos os municípios do estado hoje têm obras do governo do estado, né, através do FEM, o ICMS, que ele descentralizou e redistribuiu, favoreceu os pequenos. Então, não tem como o governador ir a todas. Mas já que ele vem à cidade, a que der, nós vamos levá-lo para ver.
A Rosa Amélia está fazendo uma pergunta para a Dessoles e outra para a Patriota. A Dessoles, ela pergunta, diz, os prefeitos falam em crise, em quebra das prefeituras, mas ela diz, mas esses eventos não tem gastos, tem viagem, tem refeição, de onde vem esse dinheiro? Por que lamentam tanto e para isso não falta, está reclamando. E a Patriota pergunta quando o Laura... Na verdade, a pergunta dela pode ser complementada pelos dois. E a Patriota pergunta acerca do Laura Ramos de Brito, Morada Nova, quando é que vai ser contemplado a rua Laura Ramos de Brito, Morada Nova, quando será contemplada com a outra parte do calçamento. Pessoal.
Bom, Rosa, bom dia. Da nossa parte, eu posso lhe dizer, Rosa, que eu sou extremamente preocupado com os custos de todas as atividades que eu faço, tanto no município como fora do município. Nós levamos em consideração a época em que vivemos para realizar festas, para realizar eventos, para realizar viagens. Eu acho que a diária do prefeito de Guaraci é uma das menores do Pajeú. Eu tenho uma diária, eu vou dizer a você aqui, de R$ 285,00, que não paga a minha diária numa capital como Recife. E mantenho esse nível por conta da crise em que vivemos. Acho muito justa a sua preocupação. E acho que a maioria dos gestores hoje estão preocupados com o momento em que vivemos. Tenho certeza que esse grande evento que a MUP também está realizando está com patrocínio de empresas de grande porte, empresas privadas, empresas estatais, mas está patrocinado e as prefeituras em si não estão com custo quase que nenhum a respeito desse evento. Então, eu tenho certeza, Rosa, que a maioria dos prefeitos se preocupa sim com o custo dos eventos e muitas vezes esses eventos representam também ganho para o município, porque é através dessas discussões, através desses eventos, através desses encontros que muitas vezes se alavanca recursos para o município e se abrem oportunidades de investimento de empresas e de governos para os nossos municípios.
Patriota, demanda do Laura Ramos.
Oi, Rosa, uma parte da rua foi feita, nós vamos colocar no planejamento. São mais de 100 ruas, né? 120. Nós já fizemos 11, agora tem mais 14 programadas, né? no planejamento com os diversos bairros. Nós vamos ter que dar uma prioridade daí para frente, dar um peso maior aos bairros que têm uma população maior e tem mais números de ruas sem pavimentação, como é o São Francisco, por exemplo, né? O São Brás, né, o Sobreira, né, todos precisam e merecem, mas a gente vai ter que fazer uma quantidade de obra proporcional. E vamos intensificar daqui um mês de abril, a nossa usina vai começar a operar, e nós não temos como fazer tudo ao mesmo tempo. O custo é muito alto, é moção. Um metro de calçamento, um metro quadrado, custa R$ 60. Então, se a gente fizer, né, uma rua, é fácil de fazer a conta, né, um linearmente, uma rua de 100 metros por 6, você multiplica por 60, já sabe o preço do calçamento. Então não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Onde tem mais moradores, onde tem mais gente, custo-benefício, mais necessidade. Todos precisam, mas a gente tem que atender prioritariamente. Tem que ter uma diretriz, um critério. Então não tem data marcada, nem mês, nem dia para começar aí no Laura Ramos. Vocês merecem, precisam. A minha rua também, eu moro lá no Morada Nova, também não tem. Porque muita gente reclama, mas prefeito, na sua rua não está calçada ainda. Eu digo, estou doido para fazer isso, mas tem outros precisando mais do que os meus colegas que moram lá na minha rua. Então, é uma questão de prioridade, de hierarquia de prioridades. A gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, tem que priorizar aqueles que mais precisam, e aos poucos nós vamos construindo. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos chegar lá, devagarinho, viu? Porque é muito serviço por a frente.
Marcos Antônio pergunta primeiro se Patriota vai contribuir no transporte dos universitários de Serra Talhada e, segundo, se o governo do Estado ainda vai calçar o conjunto Miguel Arraes, que tem havido uma sinalização na gestão Totônio.
Oi, Marcos. Nós vamos ajudar, sim, Marcos. Estamos só procurando uma forma legal. Ontem, no monitoramento, foi um dos assuntos predominantes do debate, né? A gente está procurando a forma jurídica mais apropriada, né? Tem município, às vezes, que encontra formas um pouco mágicas e a gente tem que procurar com mais segurança, que dê segurança para nós e para vocês, né? Tendo em vista que a educação básica é a nossa responsabilidade direta, a universitária nem tanto, mas nós vamos ajudar sim, e logo logo vocês estão sendo procurados. A gente já encontrou uma proposta que vai mobilizar os estudantes, acho que para a semana já tem essa primeira reunião com vocês, né? O pessoal da equipe, o Sandrinho e o grupo de trabalho estão cuidando disso, e logo logo você tem boas notícias, se Deus quiser.
Prefeito De Soles, existe a região do Pajeú, tem um fórum de debates que é o Sim Pajeú, e recentemente uma reunião que ia acontecer no seu município foi adiada e acabou acontecendo aqui em Afogados da Engazeira. Eu pergunto primeiro se isso lhe causou algum constrangimento, porque me parece que eu tive a informação do cancelamento bem em cima já do evento, e segundo, como é que o senhor avalia a condução do Sim Pajeú?
Olha, Júnior, causou uma surpresa e causou problemas, porque o cancelamento, como você constatou, foi feito em cima da hora. E a gente eu tinha me dedicado pessoalmente para que a presença fosse maciça no evento, porque nós deveríamos tomar conhecimento do projeto do resíduo sólido, e também precisávamos dinamizar essa questão do Sim Pajeú, que muitas vezes ele toma um ano e depois dá uma capengada e tal. E eu tinha me empenhado pessoalmente para que a presença fosse maciça, e o cancelamento se deu assim muito em cima da hora. E acho que seria por conta da presença do secretário, que viria na data do 26 e acabou não vindo. Mas isso são coisas que acontecem, não vamos levar isso para o campo de ressentimento. O que acontece é que o Sim Pajeú precisa sim de maior dinamismo. A gente precisa caminhar mais com essa questão dos projetos de resíduos sólidos e posteriormente de matadouro, etc. A gente tem uma enormidade de demandas para cuidar através do consórcio Sim Pajeú, e nós não podemos nos acomodar com isso. É um ano político que, sem dúvida nenhuma, dispersa um pouco as atividades dessas associações. Você mesmo frisou nas suas perguntas, a imprensa foca muito essa questão política, e nós somos políticos, não podemos desvincular totalmente uma coisa da outra. Isso acaba, sem dúvida nenhuma, prejudicando um pouco o foco. Mas o Sim Pajeú está se reunindo normalmente. O companheiro Luciano Duque teve problema de saúde, teve ausente da direção do Sim Pajeú, e nós continuaremos. Ele agora já recuperou a saúde e a gente vai continuar cobrando uma atividade mais profícua em relação às nossas reais funções em termos de atuação. E sem dúvida nenhuma, o Sim Pajeú é importante como organismo. Eu não diria que ele está tendo 100% de aproveitamento na sua atividade, mas está se reunindo, está existindo, e isso é o caminho. Nós devemos aperfeiçoar. Nós não temos essa cultura de associação muito afiada. Patriota teve à frente do Sim Pajeú e sentiu isso. Deu um dinamismo até regular na sua gestão. Deu uma alavancada boa, mas se ausentou para a MUP, a gente teve essa mudança abrupta assim, na gestão, que atrapalhou um pouco. E eu considero que Serra Talhada também fica um pouco deslocado do nosso eixo. Acho que a direção do Sim Pajeú, pela natureza geográfica, deveria ser mais centralizada, até por facilidade de locomoção e de atuação do presidente. Mas estamos reunindo, e eu espero que o Simpajaú não pare por aí, porque nós temos muita coisa a fazer, e sem dúvida nenhuma, cada um, isoladamente, terá muito mais dificuldade de vencer essas etapas.
Prefeito Patriota, estou me lembrando aqui que o senhor falou sobre os universitários, a questão do Miguel Arraes.
Não, Miguel Arraes é o seguinte, havia um projeto na Secretaria das Cidades, fui atrás, tem um certo de pendências, nós já passamos para o nosso núcleo de engenharia para fazer tirar as pendências, inclusive segunda-feira o nosso engenheiro está indo para conferir com a engenharia das cidades, estamos tentando, é um projeto alto, né, que passa aí dos R$700 mil, também tentamos salvar um dinheiro que tinha na Caixa, um contrato antigo, e de última hora a Caixa não cumpriu o que foi acertado e infelizmente já fazia muito tempo e não foi possível também. Nós já fizemos duas tentativas, estamos tentando, uma não deu certo porque a Caixa não cumpriu o que foi acertado com a gente, né, inclusive nós fizemos uma rua a pedido da Caixa como contrapartida, numa semana, foi uma loucura, um mutirão enorme para poder atender os prazos e as especificações. Uma vez atendida, a Caixa terminou não lançando lá no sistema e prejudicou o nosso município. Aí retomamos os contatos com a Secretaria da Cidade de um projeto antigo também que estava lá. Então é uma dificuldade enorme, né, essa questão da pavimentação e são muitos recursos. São valores considerados, né? Hoje qualquer rua não sai por menos de R$100 mil, não. É nessa faixa média hoje, dependendo do tamanho da rua. Né? Pode ser menos, mas às vezes também pode ser muito mais. E agora, com essa obrigatoriedade das calçadas, é uma coisa que vai travar se o Ministério não modificar junto com a Caixa. Nós vamos ter que fazer uma luta da AMUP com os outros prefeitos do Brasil, porque ele quer que a gente resolva os problemas tudo de uma vez. Né? Não tem, a rua não está nem pavimentada, a gente consegue o dinheiro da pavimentação. Aí, de repente, ele quer que a gente resolva as calçadas com essa cultura que o povo tem de construir, de fazer. Outro dia o cara fez uma cisterna na calçada. Tem gente que faz dois, três batentes. Né? Quer dizer, o modo construtivo de como se enfrenta uma calçada para ser plana, para ter acessibilidade para cadeirante, né? E cabe a nós a fazer a rampa. Né? Então fica complicado e também tem tudo isso, tem custo, adequação, nova cultura. Né? A legislação exige, mas é preciso ter recurso, inclusive, para a calçada, que na maioria dos projetos não prevê isso. Então são mudanças repentinas como essa, que é da burocracia de Brasília, dos bancos e das entidades, que atrapalha a vida dos municípios. Mas eu tenho todo interesse, o Miguel Arraes merece, quando chove fica um verdadeiro desastre, lama, quando não chove é poeira. Isso também tem a ver com a saúde do povo.
Bom, está aqui o Montinelli participando do programa e está querendo saber o seguinte, está reclamando do curral do gado e do abatedouro que ainda não estão funcionando, dizendo que inclusive as lâmpadas no abatedouro são acesas à noite e reclama também do anel viário, diz que no sentido Brotas está a buraqueira, está pedindo uma providência, dizendo que precisa de uma intervenção lá. O que é que o prefeito diz a ele?
Oi, Montinelli, bom dia, amigo. Em relação ao curral do gado, nós tinha a cerca, né, muito bem feita, mas está faltando o piso, está faltando a cerca geral de proteção ou murada, está faltando os banheiros, está faltando o lanchonete, está faltando toda a estrutura, água, luz, né, foi iniciado um projeto bem concebido e acabei de receber o projeto de engenharia que mandei fazer, deu R$270 mil. Aí a gente tem que ir para o orçamento, fazer o balanço, ver o que é prioritário, já que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu tenho interesse, né? É necessário, a nossa feira aqui é um absurdo, é um trauma dentro da cidade, é uma coisa que não existe. E a gente precisa mudar, né? Mas para isso precisa estruturar o lugar. Né? Tem que calçar, tem que fazer o pátio, tem que fazer banheiro, sala d'água, fazer lanchonete, né? Preparar, fazer um ambiente mínimo para dar apoio aos feirantes. E esses são 270 mil, como eu acabei de falar, recebi a planilha agora de manhã, e vamos, a hora que tiver condições financeiras, a gente pede que a todos que nos ajudem, pagando seu IPTU, cumprindo suas obrigações, para facilitar, para ver como é que a gente espreme, né, para fazer o curral, como de fato merece. O outro assunto foi o anel viário, a buraqueira. Não, a buraqueira nós já estamos fechando, sim, já estamos utilizando o nosso asfalto. Está em fase de teste, mas já estamos testando exatamente o asfalto nos buracos. Assim como algumas lombadas que a população reclama, sobretudo perto das escolas, né? Que é uma coisa que não deveria ter, porque existe uma sinalização dizendo qual é a velocidade, né? Mas nós, motoristas brasileiros, sobretudo aqui no Nordeste, temos muita dificuldade de cumprir a legislação de trânsito. E aí, é, o jeito que tem é botar a lombada para proteger as vidas. Então, nós vamos começar assim. Já estamos. A buraqueira já está sendo tapada lá no anel viário, já está sendo reparada. E o outro assunto foi o abatedouro. Não, o abatedouro, é, o modelo que está sendo empreendido é um modelo moderno. A licitação está publicada, está no ar. Ainda esse mês vai ser aberta a licitação que vai contratar a empresa gestora. Né? Alguns já estão procurando o edital e está no ar. As empresas interessadas podem procurar e oferecer a sua proposta.
O Jair Almeida estava querendo saber se tem dinheiro federal na UPAE.
Deve ter. Não foi o município que construiu a UPAE. Né? Quem construiu foi o governo do estado. Mas, com certeza, eu não sei qual é a proporção, o percentual, mas na UPAE tem dinheiro, sim, do governo federal, do governo do estado e até do município, porque as plantas, as mudas, a gente está ajudando. E aí, assim, no final tem dinheiro do povo, né? De todos nós. Né? Aquilo que a gente paga está sendo devolvido, né? Então, Dilma, Eduardo e Patriota não tem dinheiro. Quem tem é o povo. Quem paga é o povo. Nós somos gestores e saem das mesmas pessoas. Né? Então, não gosto de separar, de dividir, mas é importante ser dito. Né? Assim como na escola Giselda Simões, que nós inauguramos, não tem dinheiro do governo federal. E o Jair veio aqui, desafiou, soube que ele disse que desafiava o prefeito a aprovar. Eu não vou para esse debate, que é coisa miúda. Mas, quando for necessário, a gente esclarece para quem tiver dúvida, né, que a escola lá foi feita tudo com recursos do município. No final, é dinheiro do povo também, não tem diferença. É o mesmo povo que paga o preço, que custeia a máquina, que faz tudo.
Estão me cutucando aqui para perguntar a vocês quando é que vocês anunciam os candidatos a federal, estadual, Dessolles, Patriota. Não estão falando muito sobre isso. Tem prazo estabelecido na sua agenda política, Dessolles?
Estamos deixando as cobras maiores de se pronunciar para a raia começar a falar. Né? Quem sabe Patriota possa já, eu não. Eu estou ainda esperando.
Me diga uma coisa, esse vai não vai de Inocêncio? Onde é que Inocêncio... Que rolo da... Já estão dizendo que ele está pensando em recuar de novo, que hoje seria a data limite. Você é amigo de Inocêncio, tem alguma informação nova ou não?
Olha, eu tenho conversando com ele há uns 3 ou 4 dias atrás e ele não me autorizou a divulgar a conversa, mas também não pediu segredo. É. Ele me disse que seria candidato.
Agora?
Agora há uns 5 dias atrás. 3, 4 dias atrás. Eu não sei. E não sei se realmente ele está muito inseguro da situação dele, porque ele, de sã consciência, eu acho que ele não gostaria de disputar essa eleição, porque ele está com a saúde um pouco abalada. Mas tem aquele negócio da vontade, né, da vocação, e eu acho que talvez a candidatura que ele lançou não tenha sido assim aquilo que os prefeitos esperavam em termos de comparação com ele. Uhum. E eu acho que ele está nesse dilema de lançar um substituto que os prefeitos não aceitam como aceitavam ele, e também a situação de saúde dele e de idade, que já não ajuda um tanto. Enfim, eu acho que já está chegando a hora dele anunciar. Acho que até agora, no início de abril, ele deve tomar uma posição definitiva. Eu acho que essa posição dele, dessa insegurança da posição dele, vem mais dos prefeitos que acompanham ele do que dele próprio. Acho que por ele já teria decidido. Mas como ele é um homem de grupo e política se faz com grupo, eu acho que ele está discutindo e lançando ideias para que a decisão dele seja uma decisão que os prefeitos que o acompanham também adotem e aceitem.
Mas na última ele disse que era candidato.
É, ele me disse que seria candidato. Ele não me autorizou que você botasse aqui no seu programa, não, mas
eu já estou botando no blog aqui, já vou jogar no mundo.
Ele me disse que seria candidato. Se ele resolver.
Puro, é uma fonte oficial dizendo que eu
vou. Muito obrigado, né? Ele tem autoridade.
Eu vou dizer que a informação. Mas que é a informação? Eu vi gente exatamente com, digamos, com o mesmo nível de ligação, inclusive pessoas ligadas a Rogério Leão, Marcos Oliveira. As informações batem que no censo vai dizer que vai disputar de novo. É, no caso de Patriota, a dúvida é saber se tem gente especulando já que o senhor vai para um lado e Totônio pode ir para o outro, porque os nomes ventilados aí, de um lado e de outro, são meio diferentes, Patriota. Até quando essa agenda vai ser fechada?
Não, nós somos de um lado só, do mesmo partido. Não tem dificuldade. Eu tenho uma certeza absoluta que ele vota em Eduardo para presidente, eu também voto. No senador Fernando Bezerra Coelho, eu também voto. Né? No governador Paulo Câmara, né? Um gestor moderno, jovem, dinâmico, um rapaz preparadíssimo para conduzir os destinos de Pernambuco, né? Eu também voto, Paulo Câmara. Né? Agora, deputado, aí tem tempo. A gente tem alguns que têm atuação na região, Valdemar Borges, tem a Cheta Patriota, que é da região, tem Anjo Ferreira, tem muita gente boa. E outros nomes do partido, né, que se posicionam dentro dessa linha política nossa. Né, tem o deputado federal Gonzaga Patriota, que tem presença no município, tem atuação, tem emendas, tem constantemente, inclusive amanhã vai passar aqui, quase toda semana Gonzaga está na região. E muitos outros nomes que são representativos, né, que tem história, que tem compromisso com o desenvolvimento do interior, sobretudo, né, das pequenas cidades. Então, eu tenho tempo, eu estou focado na gestão. Né? Eleição é importantíssima. Aliás, eu sou daqueles que defendem a coincidência das eleições, o De Solis também, a evitar tanta despesa, evitar desgaste. Tem que, muitas vezes, muitas coisas são paralisadas porque está no ano de eleição. Né? As pessoas acirram os ânimos em busca dos seus interesses coletivos e individuais, que são legítimos, mas que muitas vezes a forma dessa busca às vezes atrapalha, né, as pressões, então tira o foco da gestão. Isso é muito ruim, atrapalha, a eleição atrapalha, ela é importante como instrumento da democracia, mas essa história de dois em dois anos eu vou continuar batendo enquanto vivo for, que é uma coisa que o Congresso Nacional precisa resolver. Lamentavelmente o Congresso não se entende, bate cabeça toda hora, né? A produção ainda é muito pouca em relação às necessidades do país. Né? Fica muitas vezes decidindo sem ouvir o povo, né? Isso é ruim, eu já disse ao deputado, né, que eu votei e digo aonde for necessário que é preciso ouvir a base. Então é uma coisa que cansa, né? Eleição importantíssima, todas elas têm que ter, porque é da natureza da democracia, mas dessa forma a cada dois anos interfere muito, além da legislação que é muito restritiva para o próprio prefeito, para as gestões municipais. Então se eu pudesse nem discutir a eleição nem tão cedo, sabe? Mas é uma realidade. Acho, as convenções são em junho somente. Então, em junho, vai se ver quem de fato oficialmente é candidato, quem não é. Por enquanto, é só mais especulação, intenções. E aí, nós vamos tocar a gestão. Eu já disse a nossa equipe de trabalho. Olha, vamos prestar atenção no que está fazendo, porque, veja só, o povo precisa que o posto de saúde funcione todo dia, que tenha eleição, que não tenha. Que a educação funcione, né? Que a gente cuide, né, em estruturar a cidade, que cuide de tudo na cidade. Aí quando chega na eleição, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, cuidado naquilo outro, lá vai, e lá vem. Aí lá vem os militantes políticos, né? Ficam com o nervo à flor da pele, né? Aí fica tumultuando muitas vezes, procurando confusão, arrumando, né, para poder tumultuar. Então isso atrapalha a gestão. Então, Nil, quando a gente definir, nós vamos anunciar. E a população vai saber que nós vamos votar. E o povo, né, vai seguir o seu caminho, né, fazer suas escolhas, que é da democracia.
E eu quero aqui agradecer ao prefeito Patriota, ao prefeito De Solis, desejar um excepcional congresso, todos, né, que o congresso seja positivo, a Rádio Pajuvá vai acompanhar com flashes, com informações, e dizer que a gente continua debatendo os problemas dos dois municípios. Prefeito Patriota, obrigado, sucesso no congresso.
Ô, meu irmão, obrigado aí pelo tema, os esclarecimentos, a oportunidade de esclarecer a população, que quando a gente está viajando, vai para um encontro, seja aqui em Brasília, fora do Brasil, onde for, o que está em jogo é o interesse da população, né? A gente não pode ficar parado em casa reclamando aqui entre nós, se a gente não, nossa voz precisa chegar lá nos ouvidos de quem tem poder de tomar decisão. Né? E quero finalizar dizendo também da grande notícia, Nil, desse mês que nós podemos dar ao nosso povo. Primeiro ao servidor que não ganhava o salário mínimo como base. Hoje tem o salário como base. Passei mais de um ano e tanto pagando um abono, mas doendo dentro do coração. Hoje a gente pôde fazer essa mudança, essa melhoria, né? São mais quase 400 servidores nessa situação, beneficiados aqui em Afogados. E também a grande notícia, que é a Invesa ampliar a sua produção, aumentar os seus contratos, e os afogadenses, os pajelzeiros, fabricando roupa de qualidade, né, materiais de qualidade para o Brasil inteiro, para lojas do Brasil inteiro. E mais, inclusive para o estaleiro, né, para o Atlântico Sul. Rapaz, para a SUAP, resultado dessa parceria, dessa articulação que a gente tem feito. Né, são mais de 100 empregos novos que vão ser gerados, né, agora, né, de novas contratações até junho. A empresa está anunciando isso. Ontem o dono da empresa me procurou, né, para nos informar dos avanços. Né, inclusive Rio de Janeiro, dia 21, o pessoal vai estar no Rio de Janeiro. Né, isso é muito bom, a fábrica se modernizando, melhorando as suas expectativas e a gente continuar apoiando, né, porque a empregabilidade é a coisa mais digna do ser humano, é ter acesso ao trabalho, é poder sustentar a sua família com seu suor, com seu talento, com sua capacidade. Fico muito feliz. Muito obrigado, Nil.
Obrigado. Dessolis, muito obrigado mais uma vez.
Meu Júnior, obrigado pelo convite. Prazer participar aqui com você, com o Patriota, sua equipe e a equipe da Pajeú. Obrigado ao povo de Guaraci que nos escutou, o povo do Pajeú. E dizer, né, Júnior, só a respeito dessa questão política, que quem complicou a eleição de 2014 não foram os prefeitos. A coisa veio complicada de cima e aqui de baixo a gente tem sentido uma dificuldade muito grande para desatar esse nó. Mas, enfim, vamos escutar o que está acontecendo nos níveis superiores e tentar afinar e tomar nossas posições da maneira que for melhor para o nosso município. Tenho certeza que nós saberemos escutar o nosso município para escolher o melhor projeto para Pernambuco e para o Brasil e para o nosso município. Sem dúvida nenhuma, o prefeito é o porta-voz dos seus munícipes e a gente procura tomar essas decisões com muita cautela, muito cuidado, para que o município seja, enfim, beneficiado da nossa decisão. Obrigado a todos, foi um prazer participar do seu debate e até uma outra oportunidade.
Final do debate de hoje.